SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português.
Foi um choque para quem vive na Austrália, um país acostumado a baixos índices de violência. Os celulares de quem vive em Sydney começaram a pitar no sábado à tarde com as notícias de que um homem esfaqueou pessoas no shopping Westfield de Bondi Junction, uma região famosa por ter milhares de brasileiros a viver, morar e trabalhar. As notícias que se seguiram ganharam o mundo. Um homem de 40 anos, identificado como Joel Cauchy, matou 6 pessoas a facadas e feriu outras 12, antes de ser morto a tiros pela primeira policial que chegou ao local. Entre os feridos, o bebê de uma das vítimas fatais. Entre os 6 mortos, 5 mulheres: Ashley Good, de 38 anos e mãe do bebê ferido, John Singleton, de 25, Jade Young, de 47, Picria Darkia, de 55 e Uxuan Cheng, de 27 anos. O único homem é o segurança do shopping, o refugiado paquistanês Faraz Tahir, que estava em um de seus primeiros dias de trabalho no local. Segundo a comissária de polícia de Nova Gales do Sul, Karen Webb, a polícia não crê em motivação ideológica para o ataque, mas afirmou ser óbvio que o assassino se concentrou em atacar mulheres. Bem, os vídeos falam por si, né? E essa é certamente uma linha de investigação para nós. É óbvio para mim, é óbvio para os detetives que parece ser uma área de interesse que o agressor se concentrou nas mulheres e evitou os homens. Como sabem, e foi relatado, 5 dos falecidos são mulheres, e a maioria das vítimas hospitalizadas também é de mulheres. Segundo a polícia, o assassino Joel Cauchy é natural de Queensland e foi diagnosticado com esquizofrenia aos 17 anos. Sua situação psicológica se deteriorou nos últimos anos, período em que manteve pouco contato com familiares. Ele nunca foi fichado na polícia, mas identificado como morador de rua em Gold Coast em dezembro passado. Entre as milhares de pessoas que estavam no shopping Westfield de Bondi Junction no sábado à tarde, durante o massacre, estava a brasileira Caroline Pazini, de 27 anos. Ela estava dentro da loja Cotton On no momento do ataque, que ocorreu quase em frente à entrada do estabelecimento. Ela deu este depoimento à SBS em português no sábado à noite, quando ainda tentava lidar com o turbilhão de emoções pelos quais passou. É a voz de Carolina Pazini que vocês vão ouvir agora.
Bom, eu tava dentro da Cotton On, eu acho que era no quarto andar do Westfield Bondi Junction. Tava passeando pela loja de comum, tava até com um suco na minha mão e fui me direcionando pra seção masculina no final da loja. Lembro claramente, assim, eu olhando pra saída da loja e uma cena como se fosse um de arrastão, muitas pessoas correndo pra dentro da loja, berrando, e não tava entendendo aquela situação, até achei que pudesse ser algum, sei lá, sabe, um bando de adolescentes brincando, fazendo meio um alvoroço. Demorou muito pra passar na minha cabeça que poderia ser algo do nível de seriedade que foi agora explícito depois de todas as reportagens, mas foi muito rápido, todo mundo correndo, começou a ouvir uns berros, pelo que eu comecei a entender. Eram algumas pessoas berrando, fecha a porta, close the door. Nesse momento eu só vi as pessoas pegando abrigo e eu me enfiei embaixo de um, era tipo um stand de mesa, assim, onde eles colocavam as calças jeans masculinas. E eu me enfiei embaixo dela e tinha duas outras australianas comigo. E foi um momento, assim, de o que está acontecendo, sabe? De tentar entender se tinham armas envolvidas. Até então, não tinha escutado nada. Em um total silêncio, ainda conseguia ver alguns passos de pessoas para lá e para cá na loja, que me assustava, porque não sabiam se eram pessoas que estavam comprando na loja, se eram as pessoas que estavam realmente fazendo o ataque. E depois disso foi assim um silêncio estrondoso, assim, até assustador, de não saber o que, que ia acontecer depois, sabe? As duas meninas que estavam comigo embaixo da mesa falaram: desliga o celular, não faz nenhum barulho, não se mexe, fica aqui. E naquele momento até fiquei muito em choque, não conseguia buscar informação, até cheguei a abrir o Instagram, procurar alguma coisa e não encontrei nada. Na hora só mandei uma mensagem pro meu namorado falando: olha, tô aqui na Cotonou, não sei o que está acontecendo, estou escondida e aparentemente tem uma pessoa armada. Era essa a conclusão que a gente tinha chegado naquele momento. Então, meio que começou um novo movimento na loja, meio que as outras pessoas que estavam lá, que eu consegui levantar um pouco a cabeça para olhar, estavam meio que olhando pela porta, tinha um pessoal que estava nos provadores, um pessoal que estava atrás do caixa se abrigando. Naquele momento veio até dois homens, fiquei apavorada, mas um deles estava aos prantos. Então, fiquei mais calma de não ser alguém que fosse me causar algum mal. Mas eles tinham pego um walkie-talkie que as próprias vendedoras das lojas usam para se comunicar. Tava até um walkie-talkie todo decorado com strass, então dava para saber que não era nada fora do comum. E tava meio que se comunicando com as outras pessoas do walkie-talkie, assim. E o cara aos prantos começou então a falar sobre ter visto duas meninas sendo esfaqueadas na entrada da loja, não chegou a ser dentro da loja, mas bem na entrada da Cotton. E ele aos prantos falando que eram meninos super jovens, que não deviam ter nem 20 anos. Falou que tinha muito sangue, falou que achava que uma já, dentro das duas, uma já tinha até falecido e a outra estava se segurando ainda. Ele falou que estava super preocupado porque tinha uma filha em casa. E aí que eu entendi que o outro homem que estava com ele era o parceiro, o namorado dele. E aí foi, assim, os dois se acalmando, porque eu também estava em estado de choque. Nesse momento, meio que uma porta atrás do caixa se abriu. E meio que todo mundo foi meio que: vem pra cá, vem pra cá. E a gente entrou lá e tinha muitas mais pessoas lá dentro. Eu acho que era facilmente mais de 30, 40 pessoas lá dentro. Muita gente jovem, tudo assim, casais, mães, crianças, até por estar na época de School Holiday, estava lotado o shopping, lotado. E até então a gente não estava entendendo nada. E acho que nesse momento que eu entrei atrás no estoque, bateu e eu comecei a chorar bastante. Soltaram o alarme de incêndio e aquela sirene estava até me deixando mais atordoado, porque era um barulho muito alto. Aí então consegui ligar pro meu namorado, comecei a falar com ele, chorando bastante. Tava sozinha nessa situação inteira, então bastante apavorante. E dentro do estoque a gente tinha visibilidade das câmeras dentro da loja. E só uma delas dava pra gente ver uma parte já dos paramédicos e os dois corpos na entrada da loja. E todas as pessoas lá dentro sem muita informação, sem entender o que estava acontecendo, ligando para as famílias. Não tinha visibilidade de nada, não estava entendendo se era um ataque, se era uma pessoa, se tinha armas ou não. Mas a gente ficou lá, acho que todo esse relato que eu estou te passando, acho que chegou a ser uma hora, quase duas, entre tudo isso. E aí que então começaram a dar meio que anúncios para o shopping inteiro, do tipo: lojistas, o que vocês precisam fazer? Basicamente, tipo, fechem o caixa, peguem seus pertences e saiam pela saída de incêndio. Nisso, fomos saindo pela escada de incêndio, todo mundo evacuando o mais rápido possível, sem informação alguma ainda. E nisso, eu saí do shopping e saí assim numa rua X, perto lá do shopping, e foi isso. Caos instalado na rua, muitas pessoas sem saber, muitas pessoas chorando, e Eu tava com meu carro no estacionamento e naquele momento eu também não tinha muito o que fazer. Tava evacuando o perímetro, então liguei pro meu namorado pra ele vir me buscar de moto. E aí eu só andei um pouco a distância disso e fiquei esperando meu namorado na Pet Party, que era lá perto. E foi basicamente isso. Eu não cheguei a escutar nenhum tiro, não cheguei a escutar nada nesse sentido. Mas não cheguei a ver nenhum dos corpos, a não ser pela câmera. A única coisa que eu me lembro também um pouco, enquanto eu tava abrigada embaixo das mesas, a Cotton, na região que eu tava, tinha uma janela bem atrás. Eu acho que é fácil de ver que é uma vitrine bem, bem grande quando você tá na rua, dá pra você ver. E eu escutei, assim, barulhos como se fosse até pessoas querendo entrar pela janela, alguma coisa assim. Eu tentava olhar, não via nada. E agora, entendendo que depois, vendo as reportagens, os policiais também entraram pelo teto, né, por cima. Então, tô 100% presumindo que poderiam ter sido eles nesse sentido. Mas eram barulhos bem altos, assim. Então, na hora me assustou bastante. Poderia ser alguma coisa mais intensa, como um ataque a não sendo uma pessoa. Mas ainda tô tentando processar tudo o que aconteceu. É uma situação bizarra de não entender o que tá acontecendo, de você ver tantos filmes e reportagens dos Estados Unidos e essas situações acontecendo e que você não entende o que que é realmente, né? E naquela hora é a falta de conhecimento de tudo que tá acontecendo e estando sozinha foi, assim, realmente muito, muito assustador.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.